espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
Hoje temos connosco o Pedro Má Fama, ou seja, saiu-nos o prémio grande do preço certo. Pedro, antes de mais, muito obrigado por teres aceitado estares à conversa comigo na Rádio Cantinho da Madeira.
Muito obrigado, boa tarde a ti e a todos que nos estão a ouvir.
Muito bem, Pedro, tu assumes-te acima de tudo como um artista e não como um cantor, é assim?
É verdade, sim. Sinto que eu sou uma pessoa que usa a minha voz e os vídeos e tudo aquilo que envolve
a forma
a
de
música,
vestir, não é? A forma de vestir,
a forma
e tudo
de vestir,
isso.
Tudo isso sinto que eu uso para expressar uma certa ideia. E sim, ou seja, eu tecnicamente não sou primeiramente um cantor, não. Sou um artista que usa a minha voz. Assim como as outras coisas para passar a minha mensagem.
Exatamente, é um todo, não é? Não é só a voz, mas é um conjunto de vários fatores que te faz de ti o artista que és. Na tua música tu cruzas o inovador com o tradicional, não é? Portanto, o tradicional dos bailinhos, dos bailaricos, dos bailes tradicionais com o elemento inovador, é assim, não é? Fazes essa mistura e depois surgem músicas fantásticas.
Sim, ou seja, eu sempre, desde o início da minha carreira, tenho estado interessado em misturar a tradição, neste caso a tradição portuguesa, e pô-la em relação com outras culturas que fazem parte, de uma certa forma, de uma forma ou de outra, da nossa herança ou do nosso país. Por exemplo, no primeiro disco estava muito interessado em fazer uma ligação entre a cultura árabe, a nossa herança da música árabe, etc. Sempre com uma perspectiva de trazer a nossa tradição para o presente e para o futuro.
Exato.
E eu acho que, ou seja, para mim as duas coisas. O passado é uma coisa que está presente para mim.
Exato, exato. Tu iniciaste na música aos 16 anos, portanto em 2008, com o nome de Pedro Simmons. No entanto, pá, ficaste assim um bocadinho chateado porque as tuas músicas colocadas nos canais digitais tinham poucas visualizações e chegaste mesmo a pensar desistir da música, não foi?
Eu desisti durante bastante tempo ainda, e só depois quando voltei para Lisboa, depois de estudar fora na faculdade, é que vi que tinha de experimentar mais uma vez, tinha de dar tudo, porque tinha uma visão acerca daquilo que podia ser a música portuguesa, e senti que tinha mais uma oportunidade, não muitas mais. E pronto, olha,
você. Exato. Pronto, estás a falar justamente na fase em que foste tirar o curso de artes plásticas na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, e aqui o pensamento era ser artista plástico e segundo dizes, reprimiste tudo o que fosse pensamento sobre a música, ou seja, querias pôr mesmo a música de lado, e depois, como tu disseste, quando chegaste a Lisboa, epá, sentiste aquela falta de qualquer coisa, não é? Aliás, tu dizes que um artista acaba por ser só reconhecido vários anos depois, e além disso não é uma coisa que está em contacto com o público, não é? É preciso o público ir a uma galeria de arte, assim, enquanto a música tens um contacto mais direto com o público. Também foi isso que te fez mexer um bocadinho mais e voltar à música?
Sim, um pouco. Eu sempre senti muita necessidade de comunicar com as pessoas, e eu queria criar uma marca agora, não queria esperar, lá está, como disseste, até aos meus 60 anos para conseguir ter uma retrospectiva no CCB, e só aí é que marquei o mundo à minha volta. Ou seja, eu queria ter um alcance grande para passar a minha mensagem e pronto, e ou seja, eu tenho um interesse na cultura popular, e sinto que parte daquilo que eu faço, lá está, não é só fazer canções bonitas, nem, pronto, é também mudar um bocadinho a nossa cultura, mudar o rumo da cultura popular portuguesa e dar um bocadinho a minha visão sobre o que é que a nossa cultura é e sobre aquilo que pode ser.
Exato. Tu, eu penso que fizeste o estágio como design gráfico na Enxofada, uma editora discográfica independente que foi fundada pelos membros do Buraca Sound System, depois de teres sido universidade, foi isso, não foi? De teres tirado o curso de artes?
Foi antes.
Sim, okay. Sim. Muito bem, então antes de entrares para a universidade, portanto, foste fazer este estágio nesta editora e acabaste por continuar lá a trabalhar e trabalhaste com os Buraca Sound Sistema e que eram os teus ídolos, não é? Que estar com eles até te fazia tremer as pernas de estar ali ao pé dos teus ídolos e tiraste muita coisa deles, muitas ideias deles, não foi assim?
Sim, ou seja, mais do que tirar ideias, eu percebi naquela altura que eles pensavam da forma como eu pensava e como eu penso, que é, ou seja, eu sinto que tenho sempre uma opinião sobre o rumo que a nossa cultura devia tomar, ou estou sempre fascinado acerca de um certo aspecto, acho sempre que há alguma coisa na nossa cultura que não está a ser valorizada, que está a ser esquecida. Por exemplo, até o Preço Certo foi um bocadinho eu chamar a atenção para este programa incrível, excepcional que nós temos cá, que teve um tempo de vida muito maior do que a todos os outros sítios, basicamente. E, ou seja, estou sempre um bocadinho a tentar fazer uma história do nosso país em tempo real, sabes?
Sim.
Eu percebi quando estava com os Buraca que eles pensavam da mesma forma do que eu. Exato. Que eu, por pensar, por ter sempre opiniões fortes e estar sempre um bocadinho obcecado com alguma coisa acerca da nossa cultura, não era tanto um maluco, se calhar era mesmo um artista.
Exato. Entretanto, enquanto estiveste então nesta editora dos Buraca, gravaste o primeiro EP em 2017, o Má Fama, e depois o primeiro, a primeira música que saiu deste EP foi o Como Assim. Os Buraca Sound System tiveram alguma intervenção aqui, deram-te alguns conselhos nesta primeira música que gravaste?
Não, aliás, ou seja, há um espaço temporal que separa ter estagiado na Enxofada e eu ter lançado essa música. Okay. Ou seja, como eu estava a dizer, eu fui para a faculdade e depois, quando voltei para Lisboa a trabalhar num hostel, é que música. E não, ou seja, eu por acaso não tive propriamente grande feedback da minha música, nem dos Buraca, nem de ninguém, de muito poucas pessoas. E quando eu comecei, a lançar a música de forma mais a sério, no início não tinha muita ou quase nenhuma ajuda, a não ser um estúdio, que era uma associação recreativa na zona onde eu vivia, que me ajudavam a gravar. E depois de lá houve uma pessoa que começou-me a ajudar a organizar os e-mails e a mandar as músicas para as redes sociais e para revistas e tudo, a publicar nas redes sociais e a mandar para revistas. E pronto, foi um caminho um pouco solitário, mas rapidamente tive ali a ajuda de pessoas que me ajudaram a organizar as coisas.
Isso é que é importante. Depois, como estavas a dizer, depois de tirares o curso nas Caldas da Rainha, vieste para Lisboa e começaste então a trabalhar como guia turístico. E achei interessante que também, como guia turístico, também revelas essa tua personalidade que está na música, ou seja, tu desviavas-te das rotas normais de que eram mostradas aos turistas e ias para as zonas para mostrares a Lisboa multicultural, portanto, esta mistura de culturas, esta mistura de músicas, de ritmos, árabe, africano, fado. Portanto, aí também já se estava a ver aquilo que tu ias também a colocar na música, essa vontade de mostrar essas várias sonoridades da música, da cultura, não foi assim?
É, sem dúvida, eu sinto que fiz isso ao longo da vida de muitas formas diferentes e é uma coisa que Ou seja, é uma coisa que eu não consigo desligar, que é um bocadinho a minha visão da nossa cultura, e pronto, e tento passá-la sempre uhum. que possível.
Exato. Quando tu ias com os teus amigos para os bailaricos dos bairros populares, tu e os teus amigos, e tenho aqui uma indicação de um amigo teu que também acho que também entra numa capa de um disco, o Gorba, disse: epá, estes bailaricos aqui nestes bairros, pá, falta aqui o Kizomba devia estar aqui também incluído na sonoridade. E portanto, aí logo essa ideia nos bailaricos, que faltava ali qualquer coisa, não é? Ali um som que não fosse só o tradicional, cá está, o tal inovador, não é?
Sim, sim, sim. Ou seja, no caso era eu a dizer ao Gorba, ao meu amigo, que os bailes deviam passar Kizomba e Kudura, etc. E lembro-me, na altura era uma ideia quase não fazia sentido para ele e para muitas pessoas, porque, ou seja, nós ouvíamos Kizomba, eu acho que ele, como muitas pessoas, via uma separação entre aquilo que era as festas populares, em que se passa pimba, tal como muitas pessoas, o meu amigo via uma separação e concordava com ver uma certa separação entre aquilo que eram as festas populares e aquilo que é a música que nós ouvimos. Uhum. E eu sinto sempre que a cultura popular, por mais tradicional que seja, tem de se adaptar, tem de se evoluir para sobreviver, e tem de se misturar com as coisas que se ouvem.
Sim, concordo plenamente.
Fora dessas festas.
Exatamente. A 28 de maio de 2021, lanças o primeiro álbum por este Rio Abaixo, e este álbum tinha um foco no passado e na melancolia, no amor tóxico. Era o teu lado de fadista dos bairros típicos de Lisboa, da Graça, neste caso. Ou seja, vias a música portuguesa como melancólica, arabesca, nas melodias e percussões fortes, quase de influência africana. Portanto, foi um álbum com músicas dentro desta onda da melancolia, certo?
Foi, sem dúvida. É tal e qual como disseste. Eu estava numa fase bastante melancólica e a passar por turbilhões emocionais, uhum. A toda a hora, e refleti isso na minha música, assim, com um cunho muito, muito fadístico, muito fadista.
Exato. E que foi muito apreciado. Este álbum foi muito apreciado. O tema Estaleiro venceu a categoria de melhor tema de música popular atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores, e o álbum foi também considerado um dos melhores discos portugueses de 2021 por várias críticas especializadas, como o Blitz e a Antena 3. Isto causou-te alguma surpresa?
De certa forma, não, porque... Epá, eu sinto que a pessoa trabalha sempre para o melhor, uhum. E como artista, epá, tenho sempre as expectativas e os sonhos altos, principalmente quando me surpreende é pela negativa, ou seja, porque o meu trabalho consiga chegar mais longe, mas é isso, mas também tenho consciência de que é preciso trabalhar mais e fazer melhor.
Gosto desse espírito, é assim mesmo. Entretanto, começaste a dar concertos, né, com este álbum, deste vários concertos pelo país, e deste contacto com as pessoas e desse contacto com a cultura local dos várias zonas para onde passaste, começaste a sentir que aquilo que tu pensavas que era a cultura musical portuguesa, a tradição portuguesa, não era bem aquilo que tu achavas, né? Portanto, começaste a ver que a reformular tudo com essa turnê que fizeste, certo?
Sim, ou seja, eu sinto que comecei a avançar para uma fase diferente da minha vida. Sinto que a minha vida começou a mudar. Eu tive em turnê durante algum tempo, as coisas estavam a correr bem, e de repente senti que tinha chegado a hora um bocadinho de de adaptar a música àquilo que eu estava a sentir, ou seja, já não fazia muito sentido estar a fazer música triste, estando eu em celebração com os meus amigos, com a minha banda, pelo país fora, ou seja, senti que chegou a hora de uma nova fase.
Exatamente, como estás a dizer, a tua vida mudou depois de conhecer o teu grande amor e que agora já são os teus grandes amores, a namora e a tua filha Emília, e sentiste que estavas depois numa fase mais alegre, mais feliz na tua vida e tinhas, alguma coisa tinha mudado. Portanto, quando começaste a trabalhar para o novo álbum, caíste novamente naquela tendência para a melancolia, não é? E tiveste que começar a ouvir música brasileira dos anos 60, como Caetano Veloso, Chico Buarque ou João Gilberto, para conseguires sair dessa tendência que estava a ser novamente para ires pelo lado melancólico, não foi assim?
Sim, eu sinto que a pessoa quando está habituada a fazer música de uma certa forma, isso torna-se depois um vício e depois depois a nossa música já não reflete a nossa vida, mas a nossa vida pode ter tendência a ir atrás da nossa música. Ou seja, se eu continuar a fazer música melancólica para sempre, a minha vida também é muito provável que continue aí ou que volte para aí, porque há um bocadinho esta tendência da vida também segue a arte, né?
Entretanto, com essa mudança toda surge então o segundo álbum, a 26 de maio de 2023, e eu tive aqui a ver uma tendência que é o primeiro álbum sai em 2021, dia 28 de maio, sexta-feira, o segundo álbum sai dois anos depois, dia 26 de maio, sexta-feira, dois anos depois. Portanto, será que daqui a dois anos, 2025, dia 27 de maio, vai sair o terceiro? Era curioso, porque realmente parece que está ali a apontar mesmo sexta-feira de dois em dois anos, exatamente ali na mesma altura.
Não sei. Olha, uma coisa que eu te posso dizer é que quero demorar pelo menos mais um ano a fazer o álbum do que esses dois anos, ou seja, sinto que este álbum passado, de certa forma, também tinha uma altura em que ele precisava de sair, que era antes do verão, se eu sentia que as pessoas não iam, ou seja, esperar por mim muito mais tempo também, e ou seja, não fiz um álbum à pressa de todo, mas uma coisa que eu quero experimentar agora é fazer um álbum com ainda mais tempo e com... uma coisa que eu queria ganhar também, eu digo isto um bocado à minha equipa, que eu queria ganhar também uma certa popularidade para poder ter o benefício do tempo.
Compreendo.
Sabes? Ou seja, é uma coisa muito importante para mim, é uma coisa que eu quero conseguir no próximo projeto, que é fazer um disco. Não porque tem de ser feito para agora, ou
tem que ser feito dois em dois anos.
Ou para maio ou para setembro.
exato.
Ou seja, precisa de ser feito quando tiver feito, claro. e quando tiver mesmo perfeito. Né?
Evidente. Muito bem, este álbum estava no abismo, mas dei um passo em frente. Surgiram dois singles, que foi a Estrada, que é um canto alentejano com rumbas ciganas. E aqui, relativamente às rumbas ciganas, é realmente curioso. Nunca ninguém, pelo menos em termos de público em geral, falava em rumbas. As pessoas têm dificuldades em perceber o que é que são rumbas. Rumbas é uma expressão musical, que é um ritmo instrumental e que tem palma de romba com teclados, não é? Portanto, é uma música cigana, não é? É isso, não é?
É um género cigano português, como o próprio nome indica, mas que está espalhado pela Península Ibérica inteira e não é só feito pelos ciganos portugueses, também é feito por muitos espanhóis, ciganos e não ciganos. E é um género de baile, na verdade, muito eletrónico. Em Espanha, que eles conhecem este género um bocadinho pelos acordeões, mas já não é baseado tanto em acordeões. É muito eletrónico e muito festivo e é muito interessante para mim. Tem uma sonoridade muito interessante, sem dúvida.
Eu penso que este álbum também tem o ritmo do brega funk, não é? Que foste tirar também à música brasileira.
Ou seja, essa música que usa o ritmo do brega funk já não é do álbum, foi uma versão para a Mega Hit que eu fiz do Cazuza, que se chama Exagerado, e aí foi a primeira vez que experimentei com brega funk. Há há uma música do disco, é o Santo, que tem ali um toquezinho, tem ali uma pista escondida de uma influência brasileira, mas a primeira vez que fiz isto de forma evidente foi no Exagerado, no tema do Cazuza.
Exato. Muito bem, chegou o momento então de ouvirmos o primeiro tema, justamente deste segundo álbum, o tema Estrada. Vamos então ouvir, depois já voltamos à conversa.
Uma estrada, eu conheço cada curva da tua cara. Cada subida é uma descida acentuada. É uma paisagem com perigo de derrocar. Como uma estrada, é liberdade, mas no fundo é limitada. Eu quis voar e tu abriste as minhas asas, mas no final era uma prenda envenenada. Camarada, eu tô na estrada para escapar às tuas garras que me prendem e amarram. Ai, eu nem te digo nada. Camarada, eu vou para a estrada. Quase não sobrevivia, encantado na magia, nos olhos de uma víbora, uma cascavel. Dias quentes, noites frias, no deserto que é uma vida sem tocar a tua pele. Camarada, eu tô na estrada para escapar às tuas garras que me prendem e amarram. Ai, eu nem te vi.
Muito bem, estamos de volta então. O Pedro, os dois primeiros concertos para promoveres o novo disco em 2023, aliás, tu chamas, eu digo concertos, mas tu costumas mais chamar bailes, não é? Os teus bailes, é assim, não é? Tanto aos concertos te chamas mais bailes.
Sim, de certa forma, de certa forma.
Muito bem, também achei interessante essa mudança do nome. Vamos fazer aqui uma turnê de bailes, é interessante. Portanto, como eu estava a dizer, os dois primeiros concertos foram em Alfama e no Guindalense, no Porto, e foram dois concertos que te marcaram muito e que te surpreenderam muito, porque tu não estavas à espera de uma reação tão boa do público, não foi?
É, sem dúvida, ou seja, era um álbum de música de baile, de rumbas e de marchas, muito apropriado a esta altura do Santo António de São João, e nós fizemos dois concertos assim meios de guerrilha em dois sítios célebres destas duas celebrações, o Santo António no Magalhães de Lima, em Alfama, e o São João no Guindalense, no Porto. E sim, foi em Alfama, foi a primeira vez que eu senti uma enchente tão grande de pessoas para ver um concerto meu.
Outra mudança do primeiro para o segundo álbum foi a decisão de largar quase por completo o autotune, não foi? Portanto, do primeiro álbum para o segundo houve uma grande mudança. Gostas de ouvir a tua voz sem esses filtros?
Ou seja, eu não estava no abismo, mas dei um passo em frente. Eu uso o autotune, mas é já como uma forma, um pouquinho só para me ajudar a afinar, ou seja, não, deixando de ser uma coisa tão estética.
Exato.
Como no álbum passado. Apesar de há alguns momentos em que eu pus o autotune no máximo e usei o autotune como estética, mas a tendência foi de usar o autotune de uma forma um bocadinho mais natural e mais e pronto, e a minha voz um pouquinho mais despida.
Exatamente. A tua grande aparição na televisão, que foi no Preço Certo, portanto, no concurso com o Fernando Mendes, como tínhamos falado no início desta conversa, esta escolha do programa, ela foi da tua, foi uma ideia tua, uma ideia de outra pessoa, de apresentar ali a música ao grande público?
Olha, foi uma ideia que tivemos em equipa. Eu sinto que eu sempre tive muito esta intenção e estas ideias de não só de fazer as músicas, mas de pensar em formas interessantes de as apresentar, e sinto que desta vez consegui concretizar assim uma ideia maluca que tivemos em equipa, e correu muito bem, mas é isso. Eu sinto que sempre tive essa intenção e essas ideias de mostrar a minha música de uma forma diferente.
E apesar de teres de ter repetido, acho que repetiste duas ou três vezes a tua entrada lá no programa, o pessoal estava super animado, portanto, até podias ter repetido 10 vezes, que toda a gente estava a dançar, dos mais pequenos aos mais velhos, e é isso também que se vê nos teus concertos, não é? Vê-se pessoas de várias gerações a assistir aos teus concertos.
É, sem dúvida, é uma coisa que me deixa muito, muito feliz. Eu sempre quis falar para toda a gente, ou seja, não acredito muito em caixas de música popular, ou de música pop, ou de música urbana. Eu acho que as coisas são todas maleáveis, e sim, sinto que consegui provar isso, que se consegue fazer música para toda a gente.
Entretanto, já deste, eu acho que o ano passado, salvo erro, 62 concertos, à volta disso, salvo erro, certamente surgem histórias engraçadas, não é? Daquelas que uma pessoa recorda e ri-se imenso com aquilo que se passou. Eu vi uma dessas histórias, eu não sei se depois tens outra, que é aquela quando estavas a dar um concerto no interior do país, os bombeiros estavam a fazer segurança ao palco, tiveram que responder a um incêndio. Entretanto, o pessoal que estava a assistir ao concerto viu: epá, não há ali ninguém, vamos abraçar ali todos o Pedro. E tu sentiste ali abraçado por toda a gente como um autêntico ídolo, não foi? Tipo o Cristiano Ronaldo. Não foi assim?
É, sem dúvida, sem dúvida. Foi uma história engraçada. Pá. Eu, para dizer a verdade, eu tenho, devo ter muitas histórias, mas eu tenho uma memória um bocado fraca e tenho tendência a esquecer-me de muitas. Mas o que sei é que passámos por muitos sítios incríveis que mostram a diversidade do nosso país, fui pela primeira vez à Madeira no ano passado também. E fiquei muito fascinado com...
Eu por acaso ia pegar nisso, uma vez que estamos aqui na Rádio Cantinho da Madeira, e que tu dizes que um dos sítios que tu adoraste mais cantar foi justamente na Madeira, onde toda a gente bailava ali, não é? Tu ficaste impressionado com o pessoal da Madeira.
Opa, sim, eu sinto que os madeirenses têm uma energia muito, muito incrível. Gostei muito da energia toda da ilha e... É muito lindo, porque eu estive no Funchal e estou muito ansioso para voltar agora. Na verdade, estou mesmo a contar os dias.
Dia 20 de julho, não é? Dia 20 de julho, Summer Opening em La Madeira. Não é? Vais lá voltar.
Exatamente. E estou muito desejoso de reencontrar os madeirenses, de voltar a comer a minha espetadinha. estou muito feliz, gosto muito da Madeira e estou ansioso para passar aí algum tempo outra vez.
Aqui em Jersey também temos imensos restaurantes madeirenses, até em Londres, onde temos uma grande comunidade madeirense, e aqui também podemos usufruir dos restaurantes portugueses e comer a bela da espetada aqui. Felizmente aqui é o que não falta que também.
Que bom.
No último trabalho, penso que é o último, que é o Sem Ti, não é? Há um verso que diz assim: já não esperava encontrar alguém como tu, mas encontrei. Será este verso criado por ti, pela Ana Moura ou pelos dois?
Foi criado por mim, mas de certa forma não existiria sem eu ter encontrado o meu amor.
Exatamente. E portanto, e que também foi muito importante no apoio que te deu e para seguires caminho e para te tornar uma pessoa feliz e feliz pela vida que tens, não é? Também achei interessante, a tua filha, a Emília, que agora já tem 2 anos, não é? Já nasceu há 2 anos, ela também começa a sentir a tua música. E eu li que uma vez puseste o Senti a tocar no carro, e ela começou a bater palmas e a dançar, e no fim pediu um encore. Ela pediu um encore, pediu outra. Portanto, a tua filha também já começa a adorar as tuas músicas, não é?
É verdade. É sempre um teste que eu faço de pôr as minhas músicas a tocar para a Emília para ver como é que ela reage.
Acho que sim. E ela reage sempre bem, não é?
Às vezes tem mais reação do que outras, e é aí que eu percebo que alguma coisa está a resultar melhor ou pior.
Muito bem. Em 2023 também escreveste a Marcha Bonita da Alfama, a Marcha da Alfama, e já agora este ano vais participar nas marchas? Escreveste alguma marcha para a Alfama ou para alguma outra marcha popular?
Não. Este ano fui convidado novamente pela Marcha da Alfama, mas eu percebi que ia ter um ano um bocadinho diferente do ano passado, com mais trabalho. Estive a preparar o Campo Pequeno, que foi há pouco tempo, e eu percebi que não ia conseguir dar o mesmo tempo e o mesmo esforço que dei o ano passado, porque eu não fiz só a música, também ia muito aos ensaios e acompanhava-os e tudo, e vivi muito aquilo, e é uma decisão um bocadinho que eu fiz para mim mesmo, que é só fazer aquilo que eu tenho tempo para fazer bem. Uhum. Não fazer coisas à pressa, encavalitadas em cima de outras, só para dizer que fiz, sabes?
Já agora que falaste no Campo Pequeno, pode-se considerar que foi o grande concerto que deste até ao momento, foi no Campo Pequeno?
Foi sem dúvida o maior. E talvez o melhor para mim.
Uhum. Portanto, o público marcou presença, adorou, dançou, foi o público que tu esperavas, a reação às tuas músicas, não foi?
Foi mesmo, sou um certudo.
mereces. Eu sei que és uma pessoa que investe muito na pesquisa e costumas ir muito para bibliotecas, na internet, passas muito tempo a pesquisar coisas, sonoridades. Com os concertos, a pesquisa foi alargada também ao contacto físico, como eu já tinha referido, para os locais onde passaste, pelas pessoas que conheceste. Portanto, o teu trabalho sempre teve esta componente forte de questionar o que é a cultura portuguesa, não só em termos de pesquisa, mas também no contacto direto com as pessoas. Aquilo que eu pergunto é: Será que vamos ter uma sonoridade que ainda não colocaste nas tuas músicas, que é o rock?
Não sei se está na ordem do dia para mim, mas não digo que eventualmente não vá lá parar e que ou até se calhar mais rapidamente alguma coisa pode ter uma certa estética de rock, sem ser propriamente música rock. O meu pai, quando viu o concerto do Campo Pequeno, disse que o concerto era muito punk, ou seja, porque eu, pá, principalmente neste concerto onde eu tive a oportunidade de ir às músicas antigas durante algum tempo e tudo, eu, opá, entrego-me muito e grito e sofro e viajo muito dentro das músicas, e o meu pai disse que o concerto tinha bastante punk, por isso era.
Muito bem. Há muitos artistas, muitos cantores portugueses que se queixam que o mercado português é um mercado pequeno. E temos o nosso país irmão, o Brasil. Eu sei que a tua música já chegou ao Pedro Sampaio, que o Pedro Sampaio já pôs a tua música nas atuações dele. Mas chegar ao Brasil, a tua música chegar ao Brasil, ela já chegou? Ela é tocada no Brasil? Como é que é? Tens essa esperança de seres conhecido também no Brasil, reconhecido, dás concertos lá?
Ou seja, eu sinto que a minha música chegou a muitos sítios e chegou a muitos vídeos de sítios de fora, mas também muito, muito baseados em sítios de férias, etc., onde se calhar passam música um pouco de todo o mundo, consoante o público que tem. Mas eu quero muito conseguir furar o mercado brasileiro um dia e ter um público e uma presença verdadeira lá, sem dúvida.
Eu acho que realmente a tua música tem tudo para triunfar no Brasil. É preciso que haja oportunidades para conseguires ir lá e tornares-te conhecido, sem dúvida. Concertos para a comunidade portuguesa, para as comunidades portuguesas, alguma na agenda para este ano?
Olha, estive no Luxemburgo este ano e foi muito, muito emocionante conhecer a comunidade portuguesa de lá. Foi uma experiência, mesmo, ou seja, mesmo nova. E foi muito emocionante. E este ano vou tocar para mais uma comunidade portuguesa, mas não posso dizer qual é que é ainda.
Ainda é segredo.
Não posso dizer onde é que é. Porque ainda não está anunciado, mas estou muito feliz com isso mesmo.
Muito bem. E onde costumam ir muitos cantores portugueses é de facto também ao Reino Unido, onde existe uma grande comunidade portuguesa. Radicada também no Reino Unido, e portanto espero um dia, não, se calhar a de Jersey é mais complicado, não é? Mas pelo menos a Londres, concertos em Londres, no Reino Unido, espero que possas passar por lá em breve.
Também espero.
Entretanto, pronto, olha, gostei muito desta conversa. Espero que, sei que estás a trabalhar já num novo álbum que não tem data marcada, porque não é a tua ideia ter coisas marcadas, mas que estás a trabalhar na composição de letras. Aliás, tu deves ter uma gaveta cheia de papéis ou no computador cheio já de letras, não é? Que vais escrevendo, és uma pessoa com grande capacidade de escrita, não é? Capacidade de poesia, de escrever poesia. Sempre foi assim? Sempre tiveste essa capacidade para escrever poesia, desde sempre? Ou foi alguma coisa que se revelou recentemente?
Não, por acaso lembro-me de escrever quando era criança. Eu acho que sempre tive, principalmente, a intenção. E acho que, como tudo na vida, mais do que ter jeito, é ter a intenção e querer mesmo fazer uma coisa. Mas quando tenho um lado observador daquilo que se passa à minha volta, que me ajuda nas letras, e tenho não uma gaveta cheia, não um computador, mas um rascunho de bloco de notas do telemóvel cheio
das tais observações, não é?
Exatamente.
Muito bem, Pedro Mafama, muito obrigado por ter estado então com a Rádio Cantinho da Madeira a falar sobre ti, sobre a tua música. Foi um prazer.
Obrigado, foi um prazer muito grande. Um grande abraço a toda a gente que nos está a ouvir na Madeira. Vemo-nos muito em breve.
Muito bem. Vamos então ficar com o tema Preço Certo.
Queria mandar daqui um beijinho só para aqueles que nos fazem sorrir. Esta vida já está a sorrir para mim.
Tenho uma vida linda
e o amor que eu sempre pedi.
Ai, ai, ai.